Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Até o dia de Reis é Natal. Este é um tempo de alegria e de esperança, porque o menino nos foi dado. E este menino é a luz que brilha nas trevas, porque só ele, com o seu amor, nos pode salvar de todas as noites que criamos. Foi isso que experimentaram na sua vida todos os santos. E é isso que experimentam hoje todos os que são cristãos de coração. Esta manhã, para nos falar deste Jesus, nascido em Belém, está um frade dominicano, Frei Gonçalo Diniz. Embora resida habitualmente no continente, é natural da Madeira, uma terra onde o Natal tem um relevo particular. Nesta quadra tão especial, o meu convidado aceitou também falar-nos um pouco de si, da sua vocação aqui no programa Porta Aberta. Vale a pena ouvi-lo também para descobrir o jubileu que os dominicanos estão a celebrar agora e que coincide extraordinariamente com o Ano Santo da Misericórdia. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favilla.
Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there to sing this song. Pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe and tailbacks, oh, I got red lights all around. Soon there'll be a freeway. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Oh, I feel you near me, driving in my car. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Oh, I feel you near me, driving in my car. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. Oh, he's just the same. He's driving home. Yeah, driving home.
A Escritura ensina-nos que a vida é uma peregrinação em direção a Deus. mas quase todos nos esquecemos facilmente disso, porque nos deixamos absorver dia a dia pelo cuidado das necessidades mais imediatas. Ainda assim, ao longo dos anos, Deus vai encontrando formas de nos desassossegar, porque não desiste de nos atrair mais a si. Quem certamente experimentou isso foi o meu convidado de hoje, Frei Gonçalo Diniz, dominicano, natural da Madeira, levou algum tempo a perceber que não estava destinado à advocacia, mas sim à vida religiosa. Bom dia, Frei Gonçalo.
Bom dia.
Bem-vindo.
Bom dia, obrigado.
Apesar de residir hoje no continente, sei que costuma ir à Madeira entre o Natal e o Ano Novo. Regressar a casa para si é uma forma importante de celebrar o Natal?
Sim, sem dúvida. O Natal é sempre passado em comunidade, portanto, no convento onde nós vivemos. Nós somos frades, portanto, conventuais, mas depois normalmente tenho ido sempre a seguir ao Natal e portanto, aproveitando a passagem de ano, que é sempre um momento muito especial na Madeira, aproveito também para estar um pouco com a família, que é sempre importante também nesta altura. Nós temos a família dominicana, sem dúvida, mas não deixamos de ter as nossas raízes, né? Neste caso na Madeira, e somos uma família muito unida, o que também é muito gratificante.
A Renascença esteve há pouco tempo na Madeira e eu tive uma inveja tremenda, porque todos os dias eram 22, 23 graus. Isso para mim é muito importante, não é? Chamam o Natal na Madeira como uma festa. É vivido de uma forma muito intensa. Isto é assim também para si? Qual é a imagem ou a impressão mais forte que guarda dos seus natais de infância?
Sim, de facto, é assim. Em geral, acho que no país todo o Natal é um momento que é muito vivido, mas penso que talvez, e daquilo que eu conheço também daqui do continente e de Natais que já tenho cá passado, eu penso que, de facto, na Madeira, talvez por ser também um meio mais pequeno, vive-se muito intensamente. Há uma adesão, de facto, de toda a gente. É uma época muito intensa, vêm muitos imigrantes, muitos estudantes que voltam à sua terra natal. E, portanto, há assim uma vivência coletiva muito marcante, muito forte.
E há alguma celebração que se destaca?
Na Madeira, quer dizer, há assim coisas específicas, por exemplo, na preparação para o Natal, há chamadas missas do parto, também há às vezes uma novena, portanto, um conjunto de nove missas, de 30 de novembro até à Imaculada, no dia 8 de dezembro, portanto, há assim umas particularidades lá na Madeira. Depois é também um tempo de muitas feiras de Natal, de muitos presépios a céu aberto, portanto é muito vivido.
O que é que já nos disse aqui que a sua família é uma família muito unida? O que é que nos pode dizer sobre os seus pais? Eles tiveram um papel importante nesta sua escolha como cristão? Permanecem também este título uma referência para si?
Sim, sem dúvida. Concretamente no que respeita à minha vocação, não terão tido uma influência direta, mas sem dúvida indireta. Portanto, foi deles que recebi pela primeira vez a fé, não é? Também recordo-me bem que a minha mãe, em particular, que passava mais tempo connosco, também dava-nos, deu-nos assim a introdução à catequese, e portanto foi sempre também um tema que eu gostei muito. Íamos sempre à missa dominical também, todos juntos, em família. Nunca ninguém foi, digamos, obrigado a ir, pelo menos nunca senti isso. Íamos sempre com muito gosto, sempre todos juntos. E, portanto, e nesse aspecto, o facto de ter nascido no seio de uma família cristã e praticante e comprometida, ajudou, sem dúvida, à hora de escolher este caminho de vida religiosa.
Vem de uma família numerosa, o Frei Gonçalo?
Hoje em dia é considerada numerosa, mas há uns anos que não
era natural.
Somos quatro, tenho dois irmãos e uma irmã. Então, hoje em dia sei que as famílias numerosas já a partir de três, portanto já é uma família numerosa.
Há aqui um aspecto muito curioso no seu percurso, porque o Frei Gonçalo licenciou-se em Direito e exerceu até advocacia durante uns anos. Quando é que percebeu que isso não lhe chegava? Houve, pode dizer-se, alguma desilusão com a justiça, com o direito, ou isso não aconteceu?
Sim, eu trabalhei, incluindo o estágio, trabalhei durante quase 6 anos, portanto, na advocacia, e de facto, assim, no geral, não gostei assim muito, não foi uma coisa que me enchesse as medidas. Também não quer dizer que não houvesse períodos em que gostasse da profissão, etc. Mas, no geral, não sentia assim uma certa frustração. Queria, eu procurava mais uma vida em que me pudesse dar todo. E ali não encontrava espaço para isso. Estava sempre, era um trabalho que eu fazia sempre com uma certa resistência, sempre com o pé atrás. Eu não estava todo lá. E, portanto, isso também acabou por me abrir também, de certo modo, as portas à vida religiosa, que é uma vida em que uma pessoa, pronto, pela própria natureza desta vida, uma pessoa pronto, tem que se disponibilizar inteiramente e entregar-se, não é? E, portanto, de facto, aí nesse aspecto, na advocacia isso nunca aconteceu, não é?
E a dada altura viajou até ao Tibete. Porquê? Foi uma viagem espiritual?
Também teve essa componente. Lá no Funchal eu frequentava a Casa do Tibete da Madeira, que promovia assim, a cultura tibetana, também alguns valores do budismo. Eu nunca fui budista, mas tinha lá muitos amigos e era um sítio em que me sentia bem e costumava lá ir uma vez por semana. Havia sempre um encontro lá e organizavam viagens também. Então aproveitei uma vez e também candidatei-me a uma dessas viagens e fui ao Tibete. E teve, de facto, também essa componente espiritual. É, de facto, há também, são países muito antigos, digamos, civilizações muito antigas e em que há muito para aprender. Também lá há cristãos, com certeza, e muitos até, mas também lá dos valores próprios do daqueles países também se aprende muito e foi muito enriquecedor, humanamente, culturalmente, mas também espiritualmente, penso.
O povo eleito diz que esteve 40 anos no deserto, foi difícil e longo, um longo tempo para o encontro. Para si também foi longo o caminho para a busca e discernimento? Houve pessoas ou movimentos que tiveram alguma influência ou ajudaram de alguma forma a encontrar um rumo certo para a sua vida, ou esse foi um caminho feito mais de uma forma individual e sozinho, através da oração?
Não, houve várias mediações, digamos. Há pouco falávamos da família, foi sem dúvida a primeira mediação, para depois escolher esta vocação, mas também quando vim estudar para Lisboa, para estudar Direito também, tive um ano numa residência do Opus Dei, que tinha vários meios de formação em que participei e aproveitei muito também. Isso também alarga muitos horizontes e põe uma pessoa a pensar, interpela-nos, né? Sobretudo as pessoas assim mais jovens são mais impressionáveis e isso, portanto, tem influência esses momentos. Depois também, mais tarde, também integrei um programa dos leigos para o desenvolvimento no Centro Universitário Padre António Vieira, com uma missão em África. Depois, por várias razões, acabei por ter que desistir desse curso, mas marcou-me muito também e vi, de facto, tive a ocasião de conviver por poucos meses, é certo, mas de conviver com pessoas de muita fé, com grande espírito de compromisso, pessoas muito generosas, e isso também marcou-me muito.
Gostei da sua expressão mediações, porque de facto todos nós podemos servir um pouco de mediação no caminho de uma vocação. Frei Gonçalo Diniz, dominicano, natural da Madeira, mas a residir habitualmente no Porto, onde se trabalha junto da paróquia de Cristo Rei, é o meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta. Já vamos voltar à conversa para descobrir como é que os dominicanos entraram na sua vida e o que é que o levou a ele a entrar na ordem fundada por São Domingos de Gusmão no século XIII.
Grateful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and the temperature's really dropping. Lights are turned way down low.
kiss goodnight. You'll have to go out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home you'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and darling, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Licenciou-se em Direito e durante anos exerceu advocacia, mas um dia ganhou ânimo e coragem para mudar radicalmente de vida. Deu tudo por tudo e arriscou trocar a sua toga de jurista pelo hábito branco dos dominicanos. Comigo esta manhã está Frei Gonçalo Diniz. Frei Gonçalo, tanto quanto sei, não há dominicanos na Madeira. Como é que eles entraram na sua vida? Cruzou-se com eles no Reino Unido enquanto esteve em Edimburgo?
Não, o que quer dizer, aí por acaso também em Edimburgo, onde vivi 6 meses, por acaso, e frequentava uma igreja que depois mais tarde vinha a saber que era de dominicanos, mas na altura não sabia, nem me passava pela cabeça entrar na ordem dos
pregadores, portanto,
nos dominicanos, mas por acaso acabou por ser uma coincidência feliz. Mas ou não, o meu encontro com os dominicanos, é verdade, não há frades dominicanos na Madeira, há irmãs, as irmãs estão lá presentes em duas obras, mas frades não há, mesmo historicamente não há assim registro de presença de frades dominicanos na Madeira, por exemplo, franciscanos já. Mas o meu contacto foi, o primeiro contacto foi assim um contacto teórico, através dos livros de história, portanto, os dominicanos fazem parte das chamadas ordens mendicantes e, portanto, é uma ordem conhecida, com uma história muito antiga já, comemoramos agora os 800 anos de história, e, portanto, o primeiro contacto foi esse. E depois, então, e uma vez que vivia aqui em Lisboa, etc., comecei a abordar um ou outro frade aqui no convento de São Domingos, e pronto, e a partir daí foi crescendo a ligação e fui-me sentindo cada vez mais identificado com essa comunidade de frades pregadores, e pronto.
Consegue caracterizar-nos o que é que o encantou nos dominicanos, o que é que o levou a escolher esta ordem?
Sim, por um lado, assim, um conjunto de razões. Por um lado é a vivência comunitária, que não é exclusiva dos dominicanos, outras ordens religiosas também o têm, mas de facto é algo que valorizo muito e que tem sido muito importante ao longo da minha vida religiosa. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, o carisma dominicano, mais ligado ao, assim, tradicionalmente ligado ao estudo, ao ensino também era algo que me atraía particularmente, porque, sobretudo no mundo hoje já muito, muito mais escolarizado, pelo menos formalmente, do que era uns anos atrás, e é importante uma pessoa estar mais, ter mais presente determinados temas, aprofundar mais determinados assuntos para ter uma resposta, pronto, tanto quanto possível, mais completa, se bem que em matérias religiosas há sempre uma dimensão de mistério que nunca poderemos ter assim pretensões de penetrar aí. Aliás, hoje celebramos o dia de São João da Cruz, que é um grande místico, e ele, num dos escritos, diz isso precisamente. Quer dizer, por mais que se estude, há sempre determinadas áreas que serão sempre misteriosas, e não é o muito estudo, a erudição, que nos faz ser melhores ou ser mais santos, mas ajuda a ter, assim, digamos, talvez mais respostas e procurar aprofundar os assuntos, procurar. Um dos lemas da Ordem dos Pregadores é a verdade, veritas, portanto, a busca da verdade, uma verdade que brota da revelação também, portanto, da Sagrada Escritura, da tradição, mas também dos sinais dos tempos e da cultura dos tempos, e por isso também é importante estar a par e aprofundar esses temas. Isso, acho que na ordem dos pregadores, digamos, há essa prioridade.
Como é que foi a reação da sua família, dos seus pais, por exemplo, para saber que vão ter um filho frade e padre? Como é que reagiram?
E assim, o meu pai reagiu bem e apoiou-me. Com a minha mãe acho que foi um pouco mais difícil.
Costuma ser ao contrário.
Talvez, mas aqui no meu caso foi assim. Da parte da minha mãe houve, talvez está mais ligada, quer dizer, aquela sensação de, entre aspas, perder um filho. E, hoje em dia não, apoia muito e está muito satisfeita com essa minha opção, mas no princípio sei que lhe custou bastante e que nem sempre se mostrou muito conformada com isso na altura, mas eu achava que era esse o meu caminho e que era chamado para isso, e portanto
o Frei Gonçalo entrou na ordem dos pregadores em 2005, mas só se ordenou padre em 2007, 7 anos depois.
Em 2012.
Em 2012, exatamente. O que é que recorda desse tempo de formação? O que é que o marcou mais nesta adaptação à vida comunitária, ao noviciado em Sevilha?
Sim, pois o noviciado foi de facto marcante. Nós fazemos um noviciado já há bastantes anos. Esta parte em Espanha é um noviciado comum a nível ibérico, porque há poucas vocações e tudo, portanto uniram-se as províncias e fizeram um noviciado comum em Sevilha. E aí, de facto, cá está, foi uma altura de grande impacto para mim. Alarguei horizontes a nível espiritual, religioso. Sinto que dei um pulo em termos de maturidade, de aceitação dos outros, de compreensão. E, portanto, foi bastante, bastante marcante. E também, no fim desse período, de facto, reconheci que era essa vida, o noviciado é mesmo, é para uma pessoa fazer o discernimento, né? E saber chegar ao fim e dizer, é isto ou não é? E, portanto, e graças a Deus, no meu caso, era, e desses anos para cá tenho vindo a confirmar a minha vocação aqui junto à Ordem dos Pregadores, nomeadamente depois o período que segue ao noviciado é o estudantado, em que fazemos o curso de 5 anos, foi aqui na Faculdade de Teologia da Católica. Correu bem, foi um curso que eu gostei muito também, gostei muito mesmo. Conhecem-se também muitas pessoas, já também além de seminaristas e de outros colegas de outras congregações, também há leigos. Às vezes até há uma outra pessoa reformada que quer tirar o curso de teologia, etc. E portanto aprende-se muito, é muito enriquecedor. E no cômputo geral, cá está, acho que ao longo desse período confirmei a minha vocação dominicana e depois segui adiante. Foi a ordenação diaconal primeiro, em 2011, e depois uns meses mais tarde, em 2012, já no Porto, então fui ordenado presbítero. Hoje em dia há um bocado, há uma certa carestia de padres, portanto é sempre algo que dá jeito à ordem e à igreja, portanto, em termos de serviço à comunidade, portanto, ordenei-me padre, que não é coisa obrigatória na ordem, não é? Mas nos tempos que correm é o habitual, digamos, o caminho habitual é a ordenação presbiteral.
Já que nos falou que os dominicanos estão a comemorar já 8 séculos de história, mas apesar de todas as mudanças, continua a beber o testemunho e o ensinamento de São Domingos de Gusmão. O que é que permanece inalterável na ordem de São Domingos?
Uma coisa, desde logo que me parece que permanece, é o aspecto, que é um aspecto por acaso muito atual, porque é o da misericórdia, que era uma característica de São Domingos de Gusmão, e demonstrada e bem documentada por biógrafos dele, a sua preocupação pelos mais pobres, além das pregações que fazia também contra heresias que havia no tempo dele, que ele sabia que de facto afastavam as pessoas do reto caminho, da verdade, e portanto era um ponto muito importante. E de facto o jubileu dos 800 anos da Ordem coincide, e é uma coincidência muito feliz, muito significativa, coincide com o jubileu da misericórdia decretado pelo Papa Francisco, agora no dia 8 de dezembro, e portanto é de facto é desde logo uma das coisas que aponto de permanência de então, desse tempo, desde o século XIII até hoje. De resto é o aspecto do de cá está, de que falávamos há pouco, do estudo, a preocupação de estar junto das pessoas, de estar no terreno, a própria a pregação em si, portanto levar a palavra de Deus aos outros. Hoje em dia é comum um padre, uma paróquia, por exemplo, fazer uma homilia e, portanto, e pregar, e as catequeses, etc. E a pregação é hoje uma coisa mais normal, digamos assim, mas no tempo de São Domingos era um exclusivo dos bispos. E, portanto, o padre era essencialmente um oficiante das celebrações litúrgicas. Não havia essa dimensão da pregação da palavra. Por isso foi de facto uma instituição muito nova e inédita na altura. Hoje em dia menos, mas cá está. Mas talvez também por influência de São Domingos. E claro, essa parte da pregação mantém-se super atual, não é? Vivemos num mundo muito carente da palavra de Deus a todas as dimensões. Basta abrir o telejornal para perceber.
E a Europa é cada vez mais o sinal disso também, não é?
A Europa também, a Europa tem, pronto, em termos, tem perdido alguma coisa em termos do seu fundo cultural e religioso cristão, nem sequer aparece na Constituição da Europa, como sabemos, e por isso hoje a Europa é sem dúvida um continente a cristianizar também, é uma terra de missão, e por isso é mais, digamos, demonstra a atualidade do projeto de São Domingos, passados 800 anos.
Aliás, o Papa Francisco fala na necessidade de olhar para as periferias, conta-se que São Domingos vendeu todos os seus bens para ajudar os pobres, já vinha daí o exemplo, não é?
Sim, há esse episódio dele ter vendido uns livros que tinha, e naquela época os livros eram assim um bem de luxo para ajudar numa determinada região onde estava a viver na altura, onde graçava assim uma época de fome, e de facto esse episódio está bem relatado, e portanto foi disposto a isso, cá está a tal misericórdia, a tal compaixão que ele tinha pelos que sofriam mais, ficou aí bem manifesta.
Desde que o Frei Gonçalo entrou nos dominicanos, nunca se desligou da vida académica. Isso se adquire, na sua experiência naturalmente, o estudo, a oração, são duas vertentes muito importantes da vida de um dominicano. Torna-se importante também neste caminho de procura e de encontrar Deus?
Sim. Cá está, isto insere-se nesse carisma do estudo e do ensino. O estudo nunca é só para nós, não é? É para depois, é para dar. E o estudo é entre nós também uma forma de oração. Falava da oração também agora há pouco. Há a oração pessoal, há a oração comunitária, e há também esse estudo como forma também de acaba por ser também um diálogo com Deus e que depois é posto ao serviço dos outros. Há um adágio na Ordem, já muito antigo, que é de contemplata alis tradere, que é contemplar e dar o contemplado. Portanto, e aí é a importância da oração, cá está esse tempo de contemplação, de uma permanência maior junto de Deus, de um diálogo mais direto com Deus, para depois dar aos outros o fruto dessa contemplação. E o estudo também entra aí nesse sentido, quer dizer, estudamos para depois dar os frutos desse estudo, ou tentar fazê-lo, não é?
Uma dádiva com uma atualidade extraordinária.
Estudo e oração estão muito ligados.
Uma dádiva com uma atualidade extraordinária. E eu sei que está a preparar uma tese sobre a teologia da libertação. Uhum. O que é que o levou a escolher este tema? Para além de tudo aquilo que foi polémico relativamente a este tema, ainda há algo que se possa tirar desta experiência vivida na América Latina?
Sim, o meu tema assim especificamente é, também é indiretamente, também é sem dúvida a teologia da libertação, mas é sobretudo sobre o pensamento teológico de um teólogo peruano chamado Gustavo Gutierrez, que ainda é vivo, já tem muita idade, mas ainda é vivo, e que é dominicano também. Até entrou na ordem já bastante tarde, mas isso foi um dos fatores que me fizeram também querer trabalhar sobre o seu pensamento. Eu também conheci-o em Espanha, em Sevilha, numa conferência que ele fez sobre o Monsenhor Óscar Romero, que foi um bispo de El Salvador, que foi assassinado enquanto celebrava a missa até. E portanto, e uma das coisas que gostava de ver é, de facto, ele é um dos fundadores da teologia da libertação. E de facto uma das minhas ideias de fundo para esta tese é de facto ver, passado tantos anos, porque isto é uma teologia que já vem dos anos 60 e 70, e portanto como é que de facto, que elementos é que ainda são atuais nos dias que correm, apesar de ser uma teologia contextualizada na América Latina e num tempo também de perseguições e de opressão, de pobreza, como é que isso se aplica aos dias de hoje? Portanto, é um bocado, é um dos desafios que tenho nesta tese.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está Frei Gonçalo Diniz, dominicano. Não se vai embora, porque ainda vamos ter a oportunidade de falar do ano jubilar que os dominicanos e as dominicanas estão a celebrar e que coincide, extraordinariamente, com o Ano Santo da Misericórdia.
Lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We've snuggled close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace where we'll watch the chestnuts pop. Pop, pop, pop. There's a happy feeling nothing in this world can buy. When they pass around the coffee and the pumpkin pie, it nearly be like a picture print by Career and Ives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with a song of a wintry fairyland. Nice and rosy and comfy, cozy are we. We've snuggled close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. It's lovely weather for a sleigh ride together with you.
Lovely weather for a sleigh ride together with you.
Lovely weather for a sleigh ride together with you.
A Ordem dos Dominicanos, fundada por São Domingos de Gusmão, é conhecida também como a Ordem dos Pregadores. Conta-se, aliás, que São Domingos, um dia, teve uma visão em que viu São Pedro e São Paulo. Nessa visão, São Paulo entregava-lhe a escritura, que ele devia pregar, e São Pedro entregava-lhe o bastão do peregrino, indicando desta maneira que ele devia partir a anunciar Cristo no mundo. Hoje, comigo aqui no programa Porta Aberta, está precisamente um sacerdote dominicano, Frei Gonçalo Diniz, natural da Madeira. E sei, Frei Gonçalo, que os dominicanos estão a celebrar, desde novembro, já aqui nos falou também, um jubileu muito especial, e o lema que receberam para este ano foi "Vai e prega". Que jubileu é este?
Ora bem, a Ordem dos Pregadores, a Ordem dos Dominicanos, está a celebrar os seus 800 anos de história. É uma ordem que foi fundada em 1216, portanto, por São Domingos. Portanto, os estatutos foram aprovados em Roma, pelo Papa de então. A regra que se adotou é de Santo Agostinho, que é comum também a outras congregações. E, de facto, o grande jubileu é esse, é, portanto, ao fim de tantos séculos, e graças a Deus, sem nunca ter havido divisões formais dentro da ordem, portanto, que às vezes acontece, noutras ordens, às vezes dividem-se em diferentes ramos, e assim, houve reformas também, obviamente, dentro da ordem, mas nunca houve, assim, uma divisão formal. A ordem manteve sempre unida no essencial e, portanto, nunca houve diferentes tipos de, digamos, de frades dominicanos. E o facto de serem 800 anos de história que se comemoram e que, como vimos há pouco, tem esta feliz coincidência de coincidir também com o ano jubilar da Misericórdia, estes 800 anos demonstram que, de facto, é uma obra que tem raízes muito fundas e, portanto, e que tem, de facto, o espírito do Senhor, de facto, teve presente no estabelecimento desta ordem, porque senão, ao longo de 800 anos, com tantos problemas que houve, com tantas contrariedades, perseguições também, teria sido impossível aguentar-se este tempo todo uma ordem assim unida e vigorosa, apesar dos problemas e das dificuldades. Por exemplo, aqui em Portugal e Espanha temos poucas vocações, mas há mais vocações noutros países, por exemplo, mesmo na Europa, até em França ou na Polónia. Portanto, continuamos, globalmente, continuamos vigorosos. E aí se afirma, de facto, que São Domingos foi, de facto, bem apoiado e, no Espírito Santo, e, portanto, isto é uma obra de Deus também, com a nossa cota parte de erros e defeitos ao longo da história, que isso é nosso, não é? Mas que, de facto, contou sempre com o apoio divino, senão não teria durado estes anos todos. Se fosse uma obra meramente humana, já teria acabado há muito tempo.
Isso são 800 anos de história, não é? Já aqui nos falou deste feliz acaso, deste ano jubileu dominicano, coincidir com o ano da misericórdia decretado pelo Papa Francisco. Qual a importância que tem, na sua opinião e até na sua experiência, este ano de misericórdia para nós cristãos, sobretudo neste tempo em que vivemos?
Sim, a misericórdia é um dos atributos principais de Deus, que se revela na Sagrada Escritura, e tem um valor intemporal e transversal a todos os tempos, quer dizer, ontem como hoje. Nos nossos tempos, que correm, mais uma vez, tem também imensa força. Nós vemos aí que a violência que há, a violência gera sempre violência, até se costuma dizer que o sangue nunca dorme, e é um bocado assim, quer dizer, se não houver um quebrar do ciclo de violência, que se faz através da misericórdia, através do perdão, e esse ciclo da violência anda sempre em crescendo, e é uma espiral que nunca acaba, uma espiral destruidora. E hoje nós vivemos aqui na Europa, por exemplo, rodeados de teatros de guerra, de onde também este problema grave dos refugiados. E, portanto, a misericórdia, mais uma vez, é novamente uma palavra e um tema, sobretudo um tema essencial. E, portanto, se queremos pôr fim a esse ciclo de violência, temos que, digamos, tem que passar aí por essa misericórdia, por esse perdão, para um novo recomeço, para um recomeço humano.
O Papa falava na necessidade de olhar para um rosto de ternura de Deus. Nós temos dificuldades em encontrar esse rosto?
Sim, talvez, penso que sim, porque nós temos sempre a tentação de fazermos um Deus um bocado, às vezes, à nossa medida, com base naquilo que nós pensamos, ou que nós queremos, ou que nos convém mais, e por isso, às vezes, deturpamos um bocado a imagem de Deus. E, de facto, dizia há pouco, a misericórdia é um dos atributos de Deus. Até na Sagrada Escritura se usa a palavra entranhado, a misericórdia está entranhada em Deus, portanto faz parte mesmo da sua natureza, da sua estrutura. O que é que nós às vezes passamos ao lado disso, ou devido aos nossos preconceitos, ou a nossa consciência menos bem formada, às vezes temos dificuldades em ver essa misericórdia de Deus, e às vezes temos dificuldades até em aceitar de bom grado essa misericórdia gratuita de Deus. Basta lembrar o episódio do filho pródigo, por exemplo. Nós tantas vezes também fazemos o papel de filho mais velho, bem comportados, e que custa-nos às vezes ver alguém que, pronto, pelo menos na aparência ou formalmente, tenha andado assim mais desviado, ou a fazer o que quer, e a poder também dispor desse perdão de Deus, esse Deus que ama todos, que ama a ovelha tresmalhada também. Às vezes temos dificuldades em aceitar isso.
Frei Gonçalo, sei que esteve na Terra Santa, onde nasceu e morreu Jesus, mas onde a paz é constantemente ameaçada. Que esperança existe, na sua opinião, e por aquilo que viu, para os cristãos que lá vivem no Ano Novo que se aproxima?
Eu até já tive o privilégio de já ir duas vezes à Terra Santa, em 2010 e 2015, se bem que este ano, portanto, se bem que a ser eu a organizar, foi este ano só. E também tive a oportunidade, sobretudo em Belém, de conhecer algumas famílias cristãs, palestinianas. E, de facto, têm sido tempos muito difíceis, de há uns anos para cá. Os cristãos estão lá desde sempre, era a terra de Jesus, não é? Portanto, as comunidades cristãs são antiquíssimas lá, muito antes, por exemplo, de haver muçulmanos lá, por exemplo. E, no entanto, tem havido uma debandada grande por causa das tensões e do conflito armado mesmo entre os árabes palestinianos e os israelitas. De facto, os cristãos têm se visto assim, digamos, estão a pagar por tabela, digamos assim, esse conflito, e sentem-se cada vez mais marginalizados, postos de parte, e que há cada vez menos espaço para eles. E, portanto, têm abandonado muito, infelizmente, essas terras. Um dos desafios é, de facto, criar condições, mas para isso é preciso apoiá-los também, a vários níveis, para que eles continuem as suas vidas lá na Palestina. E, portanto, o presente, neste momento, não está nada fácil para as comunidades cristãs, mas confio que melhores tempos virão. Agora, é fundamental, era alcançar-se a paz, não é? E isso depende dos poderes, de facto, que lá estão, não é? De Israel, também dos palestinianos. Israel talvez tenha um bocadinho mais de responsabilidade aí, porque é a parte mais forte. Talvez possa, mas tenho essa esperança de que a paz virá, e vindo a paz, até penso que algumas famílias cristãs que entretanto saíram de lá, talvez voltem. Tenho essa esperança.
Frei Gonçalo Diniz, muito obrigado por ter estado comigo aqui no programa Porta Aberta.
Obrigado.
Desejo-lhe um bom ano 2016.
Igualmente.
Muito obrigado. E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, os seus pais ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuraveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens.